Em 8 de setembro de 1977, é fundado o Sintese. Após muitas lutas, foi aprovado o Estatuto do Magistério. Finalmente, em 2001, aprovado o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério. Em 17 de junho de 2008, ocorre a Marcha dos 10 Mil, pela manutenção da progressão vertical. Depois de várias décadas de luta, em 6 de abril de 2011, é julgado constitucional pelo STF o piso salarial. No início de 2013, o Sintese lança projeto de educação democrática e popular. Nas ruas, nas praças, nas salas, na luta por justiça social. Sintese em ação.
Muito bem, bom dia 8 e 6. Hoje é dia 4 de fevereiro de 2023. Bom dia, trabalhador do campo e da cidade. Bom dia, professores. Bom dia, Paulo. Companheiros e companheiras, com a redação de Marcos Trulei, produção também e a colaboração dos comunicadores populares Irineu Oliveira, Isa Oliveira, Benizares Júnior, Lázaro Mendonça, Genivaldo Santos e a apresentação de Roberto Andrade, começa agora o programa mais plural do Rádio Sergipano. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Esse é o Sintese em Ação, mas atenção, aviso de spoiler. Esse programa tem lado. Defendemos os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Fazemos isso lutando pelos educadores e educadoras e pela melhoria do ensino público, pois, como diz Paulo Freire, além de um ato de conhecimento, a educação é também um ato político. É por isso que não há pedagogia neutra. Nosso ecossistema informativo é baseado em fatos que você precisa saber para formar sua opinião, a sua própria opinião. Não é fake news. Então fique com a gente durante 2 horas. Vamos informar e analisar os fatos mais importantes que aconteceram em Sergipe, no Brasil e no mundo. Está no ar, pela Rádio Eldorado FM de Lagarto, o programa Sintese em Ação.
A reconstrução da democracia brasileira vai precisar de muita mão de obra e principalmente de coração de obra. Agora, que a esperança venceu o medo, ela tem outra batalha: convencer aqueles que, mesmo tendo suas ideias derrotadas nas urnas, ainda acreditam que o poder do ódio, da mentira, do descaso e do desmando ainda se restabelecerá. Apagamos um incêndio enorme que estava consumindo o país. Agora vem a parte do rescaldo. Há brasas acesas da extrema-direita queimando forte Brasil afora. E acreditem, ainda existem muitas fênix querendo ressurgir dessas cinzas. Por isso, devemos atirar sobre elas águas de bom senso, de amor à pátria e ao próximo. O Brasil ainda está de cabeça para baixo, depois de assistirmos um negro alçado pela extrema-direita à presidência da Formação Palmares, órgão responsável pela promoção da cultura afro-brasileira, Sérgio Nascimento de Camargo, defender o fim do feriado da consciência negra e negar a existência de racismo no país. Após 4 anos de governo Bolsonaro, tentando exterminar com os povos originários, invadindo suas terras, paralisando os processos de demarcação de terras e abrindo as portas das florestas para grileiros e garimpeiros, vimos um índio, pastor evangélico, falso cacique, José Acácio Sererê, título que sua própria tribo lhe nega, sendo estopim da invasão da Polícia Federal em Brasília, ser preso por atos antidemocráticos, pedindo a volta da ditadura. E ainda, falando sobre o tema indígena, tivemos o desprazer de ouvir, recentemente, o ex-vice-presidente e agora senador Hamilton Mourão afirmar que a chacina dos Yanomami é hipocrisia. Tudo para se manter fiel à sua base eleitoral. Ele quer ser o sucessor de Bolsonaro e apoderar de seu espólio político. Agora tivemos mais uma decepção advinda de uma pessoa que teria tudo para estar do lado certo da luta, por ser negro, ter nascido em uma família pobre e cursado universidade por meio de benefícios das cotas, que, diga-se de passagem, foram criadas por um governo de esquerda. Mas que, infelizmente, contaminado com o vírus bolsonarista, deixou o céu por ser escuro e foi ao inferno à procura de luz. Como dizia Lupicínio Rodrigues, estamos falando do jogador de seleção brasileira de vôlei e do Sada Cruzeiro Wallace. E a postagem que ele fez em suas redes sociais perguntando quem teria coragem de dar um tiro na cara do presidente Lula. Presidente eleito democraticamente pelo povo e com uma pistola calibre 12. E pelo que podemos perceber, esses torcedores do quanto pior melhor continuarão por aí. Basta ver o que aconteceu na eleição para presidente do Senado. Mesmo amargando mais uma derrota com a vitória de Rodrigo Pacheco, a nova bancada da extrema-direita continua acenando com mais insubordinação democrática. Serão tempos difíceis que teremos pela frente, companheiros e companheiras, porque a democracia é uma terra fértil. Nela, em se plantando, tudo dá. Fascista, terrorista, genocida e até mesmo golpista antidemocrático. Infelizmente, a semente da extrema-direita foi fecundada em solo brasileiro. Cresceu, se transformou em uma árvore frondosa e está dando os frutos. Quem já nasce podres, precisamos arrancá-la, até a raiz, como cultivadores do que é bom e correto. Teremos que aprender a separar o joio do trigo. Ditadura não é liberdade e golpe de Estado não é democracia. Sintese, somos muitas, somos muitos, somos fortes. Bom dia, nossos ouvintes, bom dia, audiência, bom dia, Sintese, bom dia, Roberta, bom dia, Paulo, bom dia, professor Lázaro.
Bom dia, Genivaldo.
Mais um programa em defesa da classe trabalhadora, né?
Sim, sim.
E este ano nós começamos o 2023 com muito tema, né? Muita preocupação, porque sim, a cada momento nós nos deparamos com situações que foram de confronto, né?
Sim.
A democracia, e não é diferente. Nesses últimos dias, até a eleição do presidente da Câmara, do Senado e dos deputados, esses casos do jogador de vôlei Wallace, e a democracia ainda está resistindo. E eu acredito que, por ser ainda uma democracia nova, mas eu acho que a democracia, apesar de todos os afrontos, de todas as tentativas que a extrema-direita provoca, nós ainda estamos resistindo.
Exatamente, Genivaldo. Bom dia, ouvintes, bom dia, companheiros. Exatamente, Genivaldo. A gente vem passando ainda, quando a gente pensa que o fogo, o incêndio está baixando, o bolsonarismo, ele cria, né, os fascistas bolsonaristas, eles criam a situação de reacender esse fogo, né, de colocar sempre na mídia, né, espalhar essa chama do golpe, né, da tentativa de golpe, de querer estar no poder a qualquer custo, passando por cima das leis, da Constituição, passando por cima de tudo, né. Então, essas brasas, infelizmente, ainda estão aí, né, nesse momento, como o texto coloca, esse rescaldo, né, essa parte do rescaldo que está sendo feito, mas sempre vem aquele vento e sopra essa brasa, aquele vento do mal, né? E aí sopra essa brasa e começa o incêndio novamente, e eles estão sempre criando uma situação desse tipo. Então a gente, depois desses anos, 4 anos de desgoverno do bolsonarismo, né? Lembrando que em 2018 também, antes já aquele período de campanha todo, já era isso, essa chama fascista já era acesa desde daquele tempo, né? E aí a gente percebe que isso vai contaminando realmente a mente das pessoas. E ao longo dos anos vai adoecendo, a mente das pessoas vão sendo bombardeada por fake news, bombardeadas por, né, por todas essas informações distorcidas. E isso acaba levando as pessoas a uma situação de um quadro de dificilmente, sabe, será revertido? Eu acredito que sim, mas levará muitos anos ainda, né? Então, e aí a gente viu comportamentos assim que a gente não esperava, como o Sérgio Camargo, por exemplo, né, da Fundação Palmares, uma pessoa negro, né, uma pessoa que deveria se orgulhar da cor, que deveria procurar ser um exemplo, lutar por aquelas pessoas. Ele sabe que a história da escravidão é uma chaga ainda, né, que de certa forma ainda está aberta, né, no país, que deveria ser esse preconceito, essa coisa toda, deveria lutar contra isso, e de repente está ele lá quando tem uma função para agradar o governo, né, dele, e vai fazer tudo ao contrário, vai dizer que o preto tem que deixar de vitimismo, né? Começa a tomar atitudes para prejudicar realmente, ser contra, defender o fim do feriado, da consciência negra, né, como foi colocado no texto, e várias situações assim contra, né, como se ele tivesse vergonha dele, de olhar para si, né, quando na verdade deveria ter orgulho de fazer parte da maioria do povo brasileiro, de fazer parte de um povo que tem um crédito, né, porque pelo massacre que sofreu, que hoje tem que ser, né, no passado, nos mais de 300 anos de escravidão, que deve ser, hoje, ser beneficiado, ser reconhecido e ser recompensado pela população, né, não negra, e pela elite política também, né, desse país. Então, assim, várias situações. Isso foi levando um estágio assim, de contaminação da mente das pessoas, que além do Sérgio Camargo, como foi colocado também, esse falso cacique, ele era um índio, agora ele é afastado das tribos, já foi candidato a prefeito lá para Mato Grosso, envolvido já na política há muito tempo, né, e estava se colocando como um índio, uma tribo que estava na frente lá, praticamente comandando os ataques à Polícia Federal, né? Aqueles ataques à Polícia Federal. Então, no dia da posse, da véspera, né, da posse de Lula, né? Então, aquilo ali foi mais uma atitude, mais uma ação também do fascismo bolsonarista, e mais uma tentativa de golpe, né, para poder desconstruir toda aquela situação de que estava sendo criada naquele momento, de Lula ser eleito, de tomar posse, de colocar o país nos trilhos novamente, né? E aí vem o Mourão, que antes não se declarava índio, depois já se declara índio.
Ele mudou a...
Depois, e aí já vem dizer que a situação dos Yanomamis é uma hipocrisia. Isso. Hipócrita é ele. Ele que está sendo hipócrita, né? Ele, como um senador da República, ele vai tomar vergonha na cara e chegar e ver que aquela situação é real, que tem várias matérias de várias TVs, várias filmagens mostrando aquela situação dos indígenas, na população de quase 30 mil.
Pediram grande socorro parte por várias deles, vezes, né? Inclusive, 21 ofícios encaminhados, né? Ignorados.
Ignorados.
E as imagens mostraram como estavam os povos que ainda...
Exatamente.
Inanimação, apenas esqueleto ali, coberto com a pele.
Passando fome, doentes com malária, né? E na situação mesmo de miséria, os rios contaminados.
Privado dos recursos naturais que eles têm direito.
Né? Sem ter a água para beber, né? Sem poder utilizar da água, sem poder comer os peixes contaminados com mercúrio, pelo garimpo, né? Que ele é o garimpo usado, o mercúrio usado nos garimpos. Quer dizer, então, naquela situação difícil, e ainda sendo as meninas sendo abusadas, sendo estupradas. Saiu uma matéria ontem que diz que cerca de 30 delas, 30 jovens, cerca de 30 estão grávidas dos garimpeiros, né? Então, assim, eles também vão ser, né, vão ser investigados, vão procurar descobrir quem são esses, né? E para poder realmente tomar uma atitude em relação a isso, para que cada um pague pelos seus crimes e os outros sejam expulsos de lá da terra do garimpo. Quer dizer, uma região do tamanho de Portugal, né, de Portugal, ocupada pelos garimpeiros, pelos Yanomamis, e os garimpeiros já tomaram grande parte daquilo ali e estão cada vez... Já retiraram, segundo os cálculos de algumas organizações que acompanham, cerca de 104 toneladas de ouro. 104 mil, dá uns 3 bilhões de dólares um negócio daquele. Quer dizer, é muito dinheiro que estão tirando lá, muita riqueza. Agora, destruindo, matando aquelas pessoas, então, né? Do meu ponto de vista, não, nada compensa, né? Desde quando tem vidas em jogo, né? Então, não vai compensar aquilo ali. Pudesse ser feito de uma forma bem organizada, legalizada, tudo bem. Mas o governo federal já tomou as providências, né? Já mandou impedir desde a última segunda, da zero hora, né? Da segunda-feira para cá, já impedir que qualquer aeronave circule naquela área.
Faça aí.
Com os caças da Força Aérea, pode até abater os aviões, caso não obedeça a ordem, né? De pousar onde eles se determinarem. E impedir que as balsas também nos rios transportem também os alimentos, o material necessário para os garimpos, combustíveis, né? Então isso, porque eles iam levando combustíveis para as máquinas, iam levando alimentos, as coisas de aviões e trazia ouro, né? Trazia ouro, levava às vezes dinheiro para alguns e ouro, era assim sempre. Então agora foi impedido ali de fazer aquela circulação para poder ver se realmente, né, sufoca aquilo ali, vai asfixiando, vai faltando, né, o necessário para ele, chega um momento que eles têm que sair. Né? Tem um momento que isso aí foi feito em épocas atrás, acho que nos anos 80, se não falha a memória, e já foi feito, reduziu bastante, mas disse que dos milhares que existia lá, ficou em torno de 1000 garimpeiros espalhados pela floresta ainda, sobrevivendo lá e foi voltando. Porque o ouro, a gente sabe, quando vê na história, vê a febre do ouro, é porque realmente, quando as pessoas sabem que tem ouro naquele lugar e começa a ir gente de todo canto, né? E aí fica com a doença, aquela coisa de eu tenho que encontrar, eu tenho que encontrar. Não encontrei nada e só saio quando encontrar, quando ficar rico. E geralmente não fica. Sempre quem fica rico são os donos garimpos, são aqueles. Essas pessoas ganham aquilo ali, aí vai trocar depois por alimentos sempre muito caros naquele lugar.
Preço
e outros gastam nos bordéis, né, na prostituição, e gastam com bebida, com farra, e aí depois sai sem nada, fica pobre, vai procurar outro garimpo de novo. Então sempre a história dos garimpeiros se repete, né? E a gente tem muitas outras coisas depois para ver, mas adiante vamos, na pauta. Mas vamos. O Wallace aqui, rapaz.
Para deixar ele de fora, não.
O Wallace, a gente sempre, né, torcendo pela seleção, torcendo muito pro Wallace, né? Mas infelizmente é um desses que foi contaminado também pelo bolsonarismo, por essa doença também. Né? E é coisa tão séria que você começa a perceber um certo distúrbio mental dessas pessoas, né? O Marco Duval, depois, daqui a pouco, mais adiante, a gente vai falar sobre ele, né? E a gente vai ver também que não está normal. Ele não está normal, de jeito nenhum. Não é uma pessoa, né, dentro do aceitável, como, né, normal. E o Wallace, de repente, ele já era um bolsonarista declarado e tudo, mas estamos na democracia. Todo mundo tem direito de se manifestar, dizer de que lado está, tem direito de, né, de gostar de um governo ou não, de criticar. Até aí tudo bem. Isso é aceitável. O que não é aceitável é uma pessoa pública, que tem vários seguidores hoje nas redes sociais, chegar e mostrar a arma, mostrar a pistola, depois mostrar uma escopeta e dizer assim, é para dar um tiro desse na cara do presidente Lula, isso aqui. Ele está incentivando as pessoas a fazer isso.
E o Wallace, como outros fizeram. E o Wallace é um esportista. Quantas vezes ele foi para um jogo de vôlei, né? E perdeu.
Exatamente.
Ou seja, a eleição, há uma disputa também.
Sim.
Então, perdeu, pronto, se ergue, vai treinar mais, né?
Acabou.
Vamos fazer uma analogia aqui, futebol e a política, mas vai treinar para ganhar no próximo, né? Ou tentar, pelo menos.
Exato.
Ou seja, perdeu nas urnas e não aceita o resultado.
Sim.
É análogo ao esporte.
Exato.
Quantas partidas de vôlei ele não jogou e perdeu.
Exatamente.
Porque agora tem que radicalizar. Ou seja, aí tem o que você falou muito bem, a contaminação do bolsonarismo.
E o Wallace é parte dessas brasas ainda, né? Que ainda estão acesas ainda, né? Que tem que ser apagada nesse sentido, né? De parar com isso, de seguir a vida dele. Ele é de uma pessoa do esporte, com a família dele, vivendo da família dele. E outra coisa, e o que entristece a gente, é que uma pessoa negra, né, esportista, uma pessoa com muito talento e que recebeu já vários apoios do governo. Ele recebeu do Bolsa Atleta mais de 300 mil reais que o Wallace recebeu já do Bolsa Atleta. Quer dizer, quando a carreira dele precisava, ao favor, realmente precisava, ele teve apoio do governo, criado de quem por Lula, o Bolsa Atleta. Né? Como a gente tem vários atletas da canoagem, né? Aquele menino aqui daqui de Ubaitaba, e vários outros, né? Que é campeão olímpico, né? E vários outros aí que puderam se desenvolver, se tornar atletas olímpicos, né? E de nome assim, internacional, graças à Bolsa Atleta criada por Lula, porque é fundamental para o atleta no começo, porque no começo ele não tem patrocínio, né? Ele não tem esse patrocínio, então ele precisa ter esse apoio, esse incentivo para treinar, os equipamentos básicos para poder treinar, o transporte, né, aquela alimentação necessária que o atleta precisa. Então tem que ter esse apoio. E ele teve tudo isso. E hoje, como é que ele retribui? Uhum. Mandando, incentivando pessoas a assassinar. Depois disso ele vem pedir desculpa, mas é uma característica.
Palavra dada,
doente.
Flecha tirada,
não volta atrás. E é do bolsonarismo, né? Você pode ver que o próprio Bolsonaro ele faz isso. Ele vem, faz aquele ataque covarde, fala aquelas coisas todas. Daqui a pouco, quando ele parece que cai a ficha, eu falei isso, aí volta atrás, aí vem pedir desculpa. Ele chamou depois daquele, lá em São Paulo, né, daquele 7 de setembro, que ele chegou depois, voltou, e no dia seguinte chamou Temer, fazer aquela carta, aquela situação toda. Depois ele chega e vai pedir desculpa ao professor Alexandre de Moraes, a gente pede desculpa, não sei o quê.
Cumprimentou ele depois.
Ele atacou o STF, disse que não aceitaria mais nada na determinação do STF, quer dizer, só ali...
Essas recomendações dele, quando ele disse que não aceitaria, foi o que fez o Jefferson resistir à prisão, né? A visita das federais. Porque assim, tem sentido.
O Roberto Jefferson na cadeia lá até hoje, muitos outros.
E ele se negou, não conheço, não apoiei, não, mas indiretamente influenciou a tomar essas decisões.
O Bolsonaro sempre criou a situação, joga os outros no fogo, depois ele pula fora, como bom covarde que é, pula fora e deixa lá os outros se arrebentarem.
O ato do 8 de janeiro, que nós não vamos esquecer nunca. Sim. Até quem Bolsonaro tá já disse, olha, não nos representa. Ou seja, eu fico pensando, tentando imaginar aqui, o que passa na cabeça daquelas pessoas que foram incentivados por eles, foram motivados, vão lá tentar fazer o que ele não pôde fazer, e depois diz, não, olha, eles não nos representam. Como é que vocês estão se sentindo hoje?
Pois é.
Se quem te apoiou, te influenciou, te negas.
O patriota, o que fazia com que todo mundo levasse a bandeira do Brasil nas costas, foi o primeiro a fugir do Brasil. Fugiu do Brasil, foi para os Estados Unidos, que ele poderia esperar, passar a posta semana seguinte, tranquilo, Não, antes de terminar o mandato, caiu fora, né? O Mourão teve que assumir ali. Caiu fora, depois chegou, agora está lá nos Estados Unidos, deu entrevista semana dizendo que, anteontem, deu entrevista para a TV italiana e disse que ele é cidadão italiano, tem cidadania italiana, que ele é cidadão italiano. Aí ela começou a perguntar as coisas em italiano, ele não sabia, não sabia falar italiano.
Esse italiano não é italiano.
É fake.
É, mas assim...
Tudo dele é fake, tudo dele é...
Aquelas pessoas, os terroristas, os manifestantes que foram lá, não têm o apoio do seu capitão. Eu acho que é frustrante.
Há um movimento grande dos Estados Unidos para poder deportar ele para cá. Ele já está preparando a fuga dele para... Ele já saiu da casa de Zé Aldo, já está em outra, né? E tudo. Mas
daqui a pouco tá
Ele começou a querer fazer as palestras lá, a tal das palestras dele lá, meu Deus.
Mas
de 10 reais, de 10 dólares. As palestras de 10 dólares. A de Lula custava 250 mil dólares cada palestra de Lula, né?
Paulo Rio, Bolsonaro, só quando é rede nacional.
Diz que varia, dependendo do local que você ficar, varia de 10 dólares até 50 dólares lá para poder pra assistir a palestra dele.
Eu acho que mais longe era mais barato.
Eu também.
É porque para ficar ali perto tem que pagar caro.
Tem que pagar caro. Aí, então. Então, ali, essas palestras, só que ele está lá com visto de turista. Então, ele não pode fazer isso. Ele tinha que estar a serviço realmente lá. Ele não podia estar com visto de turista fazendo palestra.
Bom, mas assim, e até quando o avião, né, levou ele no dia 31, e os manifestantes estavam na frente dos quartéis, saiu algumas chases. E aí um manifestante, um apoiador, perguntou para o outro, e aquele avião? Cala a boca, que eu não quero saber, não. É como que se sentiu abandonado mesmo. E o que ele queria era que o resultado fosse outro para voltar nos braços dos seus manifestantes.
A ideia dele era essa, né? Eu vou para lá e depois eu volto, e se qualquer coisa aqui, eu já estou lá e ninguém me pega, entendeu? E aí ele vai fugir cada vez mais. Na Itália também já estão fazendo um movimento para não aceitar ele lá também, para não dar saber. Ele já tem, ia conseguir. Os filhos estão tentando também a cidadania, já de 2020 que vem tentando a cidadania, a Itália vem segurando. E apesar que o governo lá é de direita, viu? Já com a tendência para a extrema-direita também. Mas
eu vou relembrar aqui uma frase, eu acho que, perdoe se eu estiver errado, eu acho que foi dito por Cabo Zé mesmo, né? Dizia aqui que político sem mandato é que nem rolete de cana chupado.
Eu me lembro.
Ninguém quer. Hoje, quem é que quer o apoio? Inclusive, nas eleições para a Câmara dos Deputados, né, do Senado, veja o quanto ele pôde influenciar. Não pôde vir, mandou a esposa, mas, olha, não tem. Ele não é mais um político, ou seja, não tem sombra, ninguém quer ficar perto dele. E a tendência é ele cair. O que aconteceu com o Silveira, nós vamos falar isso depois também.
Sim.
Assim que ele perdeu o coro parlamentar, ele foi para algemas.
Exatamente.
Bolsonaro tinha isso em mente. Ele disse, opa, vou sair daqui porque dia primeiro eu sou um cidadão. Então o bicho vai pegar. Então já disse que não tem previsão para votar. E eu acho que se ele voltar para cá com o que ele tem de contas a pagar, não vai ser bom.
Quando existe um grupo de pessoas, amigas, que confiam realmente no outro, que dão prova dessa confiança, você vê que em algum momento, mesmo que estejam rompendo alguns ali, divergindo as ideias, né, essas pessoas saem e cada um segue o seu caminho. Mas quando é pessoas mal intencionadas, bandidas, criminosas, quando um se afasta, vai entregando os outros, vai dedurando, só presta enquanto está junto, quando está sugando ali um ao outro, está ali. Quando se afasta, desmorona tudo. Então a tendência é isso, as delações vão surgir, vão cada vez mais, um está entregando o outro ali, vai estar delatando o outro, entendeu? Então as delações vão surgir a todo instante, pode ter certeza.
E olha que nós só temos...
Porque cada um só vai pensar em si, o barco afundou, pronto, cada um pro seu lado, cada um que se salve. É desse jeito.
Olha, até já está entrando no assunto, mas aqui o Duval até renunciar, quando é que a pessoa chega ao ponto de renunciar uma cadeira de senador? Não é por pouca coisa. Então, nós só temos até agora 33 dias, 34, 5 dias. Olha o que já aconteceu e o que vai aparecer.
Exato.
Vem coisa, viu? O Lázaro, ainda...
Mas a gente vai voltar a isso, porque a gente tem esse assunto do golpe ainda, que tem que ser revisto um pouquinho mais.
Isso não pode...
Né? Não pode deixar. E temos uma pauta também extensa. Temos aí o...
Muito bem, 8 horas e 39 minutos, né? Já, desde já, aqui, convocar os professores, professoras filiadas por Tobias Barreto, né? Que terá uma Assembleia Geral Extraordinária naquele município. Será realizada no dia 6 de fevereiro, portanto, na próxima segunda-feira, às 19 horas, lá é já noite, né? 19 horas, no auditório do anexo da Escola Municipal Ensino Fundamental Iraílde Padilha Carvalho, fica em Tobias Barreto, para tratar da seguinte pauta. Atenção, filiados. Avaliação e discussão sobre a conjuntura da educação no município de Tobias Barreto. E também informes, discussão e encaminhamentos da luta pela atualização do piso salarial nacional PSPN de 2023. De acordo com os termos da lei 11.738 de 2008. Então, e o que ocorrer? Então, professores e professoras filiados ao nosso sindicato Sintese, segunda-feira, às 19 horas, Assembleia Geral Extraordinária no município de Tobias Barreto. Também, aproveitar aqui, nós temos nossos ouvintes, né? É por eles que nós estamos aqui. Então, todos os ouvintes que nos ouvem aí, um abraço. Pessoal aí da região do Pururuca, do Olhos d'Água, Itaperinha, Cajazeira, Ginipapo, Colônia 13... Essa redondeza toda, né? Boieiro, aqui da região centro de Lagarto, dos bairros, a todos que nos ouvem, Nosso muito obrigado. 8 horas e 41 minutos. Lázaro, você ia falar.
Não, só dar um abraço para o meu amigo Sandro Roberto e os irmãos dele, né? Filhos do final do vereador Zé de Paulo, né? E também para o amigo Vicente, Solange, Breno também, né?
Paulo.
Mandar um forte abraço para eles também, viu? E para Aristides, Marli, Arso e as netinhas deles.
Muito bem. Primeira indígena a presidir a FUNAI, professor Lázaro e ouvintes. Joenia Wapchama toma posse. A Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, será presidida por uma pessoa indígena pela primeira vez desde sua criação há 55 anos. A advogada e ex-deputada federal por Roraima, Joenia Wapchama, da Rede, tomou posse no cargo na última sexta-feira, dia 3. O evento teve a presença de lideranças indígenas de todo o país, além de autoridades e indigenistas. Joenia se formou em Direito pela Universidade Federal de Roraima e tem mestrado em Direito Internacional pela Universidade do Arizona. Nascida em Boa Vista, foi a primeira mulher indígena do Brasil a exercer advocacia e também a primeira deputada federal indígena do Brasil.
A gente tem agora, realmente, de fato, uma pessoa que representa os povos indígenas e não um militar, um membro do agronegócio, como estava lá, né? Tinham colocado lá, né, aquele desgoverno passado. Então, agora não, tem realmente que sabe quais são os problemas do povo indígena, né, dos povos originários, que sabe realmente as necessidades desse povo e que vai lutar por eles. Porque a gente sabe que a FUNAI, né, que é a Fundação Nacional do Índio, ela existe para cuidar desses povos, né, para acompanhar, é um órgão federal para acompanhar, mas aí para fazer esse acompanhamento, para dar todo o amparo, né? Então, sempre estavam colocando pessoas que odiavam o índio, né? Porque era sempre assim. Na Fundação Palmares botou um que odiava negro, uhum, e aí bota lá. Como bota no IBAMA um cara que é totalmente contrário ao meio ambiente.
É porque o objetivo é outro, né?
É, porque o objetivo era outro. Era sempre de destruição, isso, e não de construção. Por isso que o Lula, o lema é reconstrução, porque era sempre destruir, era sempre desconstruir, né? Sempre destruir o país. Então, a Joenia Wapchama é uma advogada, né, uma pessoa preparada, com mestrado, uma advogada, ex-deputada federal lá de Roraima, né, e com formada em Direito pela Universidade, né, de Roraima, mas também com mestrado em Direito Internacional pela Universidade lá dos Estados Unidos, né, do Arizona. Então, é uma pessoa preparada, é uma pessoa entendida e que tem tudo para fazer um excelente trabalho, né? Tiver recursos, a equipe com certeza terá uma equipe boa e fará um trabalho excelente, porque é necessário. É necessário. Vindo depois de ter passado por um governo que disse que a cavalaria do Brasil foi incompetente porque não fez o que fez a dos Estados Unidos.
Apaches, né? Destruíram.
Que a dos Estados Unidos eliminou, exterminou praticamente os indígenas todos, né?
E vários aqui, filmes trataram desse tema, né?
Exatamente. A gente assistia aquele filme Bang Bang, sempre era. Mocinho é o branco. E o índio lá, coitado, com a flechazinha, tentando se defender, tentando defender seu povo, seus territórios, e sendo massacrados, sendo mortos, e os brancos chegando e tomando aquele território, né? Ali, explorando as riquezas que tem ali, ocupando as terras, né? Então, aqui a tentativa é a mesma, é de chegar, exterminar esse povo, o povo, como já vem exterminando, dos milhões de indígenas, hoje não que existia no Brasil, hoje só existe cerca de 900 mil, né? Cerca de 900 mil. E se não for cuidado, a tendência é chegar um momento em que desapareça realmente. Então, alguns são mais organizados, são mais agressivos, são mais sabem mais se defender, né? Alguns lá, como do sul da Bahia, por exemplo, inclusive mataram dois jovens, um de 16, 21 anos agora, né? Indígenas. E outras, algumas outras regiões que ainda conseguem. Mas alguns, como Yanomamis, Yanomami a gente vê que não tem aquela coisa. Eles são aquela coisa meio ingênua, né? Do selvagem, lá do mato, aquelas pessoas que, né, que estão ali só pela sobrevivência mesmo, né? É um povo que como todo indígena, alguém, um defensor da natureza, está ali voltado, está vendo a natureza sendo destruída, né? Então agora o Brasil realmente tem uma representante legítima, como eu tenho certeza que no IBAMA também será assim, na Fundação Palmares, no Instituto, no ICMBio, né, no Instituto Chico Mendes, terá bons representantes, e aí o Brasil começa a crescer. Quer dizer, se esses governos estivessem fazendo o trabalho que os governos do PT vinham fazendo, o Brasil estaria em uma situação bem melhor hoje. E a gente não pode esquecer nunca, Genivaldo e ouvintes, que é fundamental para a economia do país cuidar, zelar do meio ambiente, zelar dos povos originários. Isso é fundamental. Porque nenhum país estrangeiro, nenhum país vai querer investir no Brasil se o Brasil não estiver fazendo a lição de casa, se estiver cuidando do meio ambiente. Né? Isso é um critério assim, fundamental para investimento no país. E a gente sabe, sem investimento não há crescimento. Fica muito difícil quando consegue um crescimento muito lento. Então o Brasil vinha sendo afundado e agora já começa a dar bons sinais, o dólar caindo, a exportação começando a aumentar, né? O investimento estrangeiro já começando a chegar. E uma coisa muito importante, o respeito internacional. O respeito internacional do que o Brasil tinha antes dos governos do PT, que depois que perdeu nesse governo de Temer e depois de Bolsonaro, sim, e que agora o Brasil começa Para ter ideia do que é o desastre do governo Bolsonaro, o ex-Bolsonaro, em 4 anos, teve 31 encontros bilaterais com autoridades estrangeiras. 31 encontros bilaterais em 4 anos. Lula, em menos de um mês, já tinha feito 15 encontros desses. E tem vários outros agora, até convidado. Para os Estados Unidos já está o terceiro convite já para poder Lula ir para lá. Quer dizer, Lula não só é uma autoridade, um representante da América Latina, como também para o mundo também ver Lula, o mundo inteiro ver Lula como realmente um democrata com ideias progressistas, né? E que tem tudo para se tornar cada vez mais uma liderança mundial. Né? Porque agora mesmo quando ele foi chamado para fornecer armas para a Ucrânia, munição para a Ucrânia, aquela coisa toda, Lula disse não, já chega de guerra, a gente quer paz. Né? E essa paz a gente consegue com diálogo, conversando. Porque quando você vê a Rússia está fazendo errado lá, a Ucrânia também está fazendo, os outros países estão apoiando, estão colocando fogo, mais incendiando mais essa guerra, e essa guerra pode trazer consequências devastadoras para o fim do mundo mesmo, realmente. Sem exagero nenhum. Porque se começar a usar as bombas atômicas, né? Bomba nuclear, a tendência. E alguém disse assim, mas jamais ele vai querer usar a bomba. Vai, porque tem bomba de impacto menores. Tem bomba que você pode ser utilizada para poder destruir uma determinada área, uma cidade, para ter um porto, um aeroporto, uma determinada área. Essa bomba nuclear, menores. Né? E depois, a partir daí, outros começam a revidar e daqui a pouco estão usando as maiores. Então, e sem falar que isso, quando é usado, é uma tragédia, porque ela não cria impacto no momento. A radiação vai ficar ali durante décadas. Né? As pessoas contraindo, contaminando com aquilo ali, desenvolvendo câncer, né? As crianças nascendo com as mães tendo os filhos com deficiência física e aquelas. Então, é uma arma que ninguém quer ver. Ninguém quer, né? O mundo não suporta mais. O armamento declarado nuclear que existe hoje, o declarado, que a gente sabe que tem muita, né? Hoje tem condições de destruir cerca de, os especialistas dizem, 11 a 12 planetas Terra. Né? Só temos um.
Só temos
esse, né? Imagine, e eles têm capacidade para destruir até 12. Destruir para não deixar nada vivo sobre a Terra. Né? Então, quanto menos, né, botar fogo nessa guerra, quanto mais procurar paz, e Lula com certeza vai ser utilizado para poder intermediar, para conversar, para articular, para poder findar, acabar com essa guerra na Ucrânia, porque sempre os mais pobres, os mais necessitados, aquelas pessoas são os que mais sofrem, né, nesses momentos de guerra. Uma golpista de Bolsonaro e Silveira e Marco Duval. 3 semanas após a Polícia Federal localizar uma minuta de golpe de Estado na residência do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, nova denúncia de tentativa de ruptura recai sobre o bolsonarismo. O senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, afirmou ter sido acionado pelo ex-deputado federal Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro, para um encontro com o então presidente Jair Bolsonaro, do PL, em que teria sido discutido um plano para impedir a posse do Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. O caso foi relatado à revista Veja, que publicaria a reportagem na última sexta-feira, dia 3. Entretanto, o senador Capixaba se adiantou e falou sobre o tema nas redes sociais. A reportagem, então, foi publicada já na manhã da quinta-feira passada, dia 2, com um detalhe sobre a trama, digna de filme de baixo orçamento. Segundo noticiou a revista, a articulação chegou ao senador no início de dezembro do ano passado, antes da diplomação de Lula no Tribunal Superior Eleitoral. Ele relatou ter sido procurado por Silveira, que teria intermediado um encontro de ambos com Bolsonaro. Na reunião, de acordo com o senador, foi apresentado um plano. Duval se aproximaria do presidente do TSE, Alexandre Moraes, munido de equipamentos para gravar a conversa, e tentaria captar algo comprometedor na fala do ministro, que também é relator do inquérito dos atos antidemocráticos no Superior Tribunal Federal, no STF. Se o plano desse certo, a ideia seria, então, usar essa gravação solicitada como argumento para que Moraes fosse preso. Seria a primeira de uma série de medidas que colocariam o país em uma crise institucional que culminaria com uma virada de mesa, que manteria Bolsonaro no poder, segundo a reportagem da revista.
Ô Lázaro, a Veja descreve detalhes da trama, incluindo relatos de mensagem, texto e áudio que teriam sido enviados para Silveira a Marco Duval. Duval teria sido escolhido para a missão por ser conhecido de Moraes há mais de 10 anos, na tentativa de convencê-lo a participar da trama. Silveira teria previsto: você será o herói nacional. Bolsonaro teria dito que ele iria salvar o Brasil e que havia acertado com o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, e a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, e que apenas 5 pessoas teriam conhecimento do plano, sempre de acordo com o que publicou a Veja. Após informações, Moraes sobre o convite indecoroso do Val teria evitado o contato com Silveira, que teria insistido com uma série de mensagens na expectativa de convencê-lo a topar a empreitada. Após alguns dias sem resposta, Silveira teria recebido uma recusa respeitosa: irmão, vou declinar da missão. E teria dito em resposta: entendo, obrigado. Nas redes sociais, diversos personagens do mundo político repercutiram a denúncia feita por Marcos Duval. Para o senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, e líder do governo no Congresso Nacional, o depoimento traz os elementos que faltam para impedir o indiciamento do ex-presidente da República por atentar contra o Estado. Ele informa ainda que irá propor que Marco Duval seja ouvido no inquérito dos atos antidemocráticos.
Ex-deputado federal Daniel Silveira é preso em Petrópolis. O ex-deputado federal Daniel Silveira, do PTB Rio de Janeiro, foi preso na manhã da última quinta-feira, dia 2, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, devido ao descumprimento de medidas cautelares definidas pelo Supremo Tribunal Federal, STF. Em dezembro do ano passado, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou mais uma multa ao bolsonarista Daniel Silveira, do PTB Rio de Janeiro, de mais de 2 milhões, totalizando mais de 4 milhões em multas. De acordo com o ministro, Silveira continuou descumprindo ordens judiciais, mesmo após as primeiras multas, como a não utilização da tornozeleira eletrônica e a concessão de entrevistas sem autorização judicial. No total, o parlamentar desrespeitou as medidas cautelares 175 vezes. Na última quarta-feira, dia 1º, ele perdeu o mandato de deputado federal e, com isso, também o fórum privilegiado. Ele recebeu mais de 1 milhão de votos em outubro do ano passado para a vaga do senador pelo Rio de Janeiro, mas não se elegeu.
Muito bem. Então, assim, nós fizemos agora um apanhado das notícias, né? Se trata do senador Marco Duval, do Daniel Silveira. Veja quantas vezes ele desobedeceu.
175 vezes. Antes já foi privilegiado, agora que não tem mais, né? Então ficou mais fácil para poder. Então ele já está preso, né? O Marco Duval. Ele, várias. várias desobediências, estourou a tornozeleira, né, que ele tirou as redes sociais, ele continuou acessando, continuou praticando os mesmos crimes de antes. Então, uma pessoa que realmente, né, tem que, não tem condições de viver em sociedade. E ele estava com 270 mil reais em casa, né? Tá lá, a nota mostrou, a televisão mostrou notas de 100, de 50 reais, 270, em dinheiro vivo, como é o costume do bolsonarismo, sempre dinheiro vivo. Dinheiro vivo. Para esse povo, não, é, não existe cartão de crédito, não existe Pix, não existe conta de banco, é dinheiro vivo.
É só porque serve aí isso não vivo. Se rastreia, não tem as movimentações bancárias.
Sempre é dinheiro vivo. Então, para mim, essa situação de Marcos Duval, essa questão do que é uma pessoa que mostra visivelmente com problema de distúrbios também, doente por essa onda bolsonarista toda que ela adoeceu. Você vê ele todo desequilibrado emocionalmente, deu entrevista à CNN chorando, e pela minha filha, é por você, filha, que eu estou falando. Quer dizer, uma pessoa totalmente, né, desestruturada emocionalmente, e uma pessoa que assumiu como senador e depois já dizendo que não ia assumir, que ia renunciar, e já renunciou a renúncia, e aí faz aquela coisa, sabe?
Quem então, renuncia ele.
É, quem renuncia ele. Então ele está, tudo não passou de uma trama, de uma tentativa que, ao meu ver, ele tentou realmente isso, não conseguiu, e agora ele diz, antes que isso escape por aí, que divulguem isso aí, eu vou começar a jogar logo isso aí para dizer que eu sou, que
delator,
eu sou vítima.
Que não
porque
compartilha.
Tudo tentando envolver o Alexandre de Moraes numa situação para poder tirar toda a responsabilidade de Alexandre de Moraes, né? Afastado dos processos, dos inquéritos, das fake news e de tudo mais, para poder... para que ele não possa, por exemplo, julgar o Daniel Silveira, por exemplo, né? Então, aí, ele faz, porque ele fazendo isso, assumiria outro, porque o sonho deles é o quê? Que vai um Cássio lá, o Cássio Nunes, o André Mendonça, um desses que pega esses inquéritos.
Siga porque, a cartilha.
É, porque ali ele segue, segue o que estamos dando. Então, tu foi armação, e armação mal feita, de forma burra, de forma incompetente, sabe? Uma coisa assim mesmo, daqui parecendo aqueles filminhos de quinta, aquelas coisas, aquelas tramas idiota, daquelas novelinhas, né? Que felizmente, mais uma vez, não deu certo. É uma característica do bolsonarismo isso, né? A incompetência, a tentativa, a insistência de golpe, mas são extremamente incompetentes, né? Para poder pra dar o golpe.
Viva a nossa democracia.
Viva, sem ela. Né?
Nós estamos encaminhando para o final de mais um programa. De minha parte, me despeço, agradeço a audiência de todos. Vamos voltar no próximo programa, se Deus quiser. Sintese, somos muitas, somos muitos, somos fortes.